morte de Jean Borghese. Vamos então, amigos, desejando a todos um ótimo sábado, um belo final de semana, começar aqui na Paiquerê em 91,7, o seu Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:16.
Confira com a Paiquerê.
7:16.
O evento Projeta Norte Amepar reuniu prefeitos, o governador e também autoridades de estado em Cambé.
A integração regional e o fortalecimento da parceria entre os municípios do norte do Paraná estiveram em pauta durante o segundo encontro do Projeta Norte Paraná, que foi realizado em Cambé, no Centro de Eventos Village. O evento reuniu 22 prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, a AMEPAR, além de secretários municipais, empresários, deputados e representantes do setor produtivo. O objetivo foi discutir demandas comuns e apresentar ao governo do estado do Paraná propostas voltadas ao desenvolvimento da região. Para o presidente da AMEPAR, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, o encontro representa uma oportunidade única para alinhar prioridades e buscar soluções conjuntas para os municípios.
Você percebe que a AMEPAR ela tem se tornado muito forte. É o segundo projeto da Norte com a presença do governador. Então, hoje nós estamos reforçando essa marca realmente. São 22 municípios, 1 milhão de pessoas representadas pela AMEPAR. E hoje aqui é o ápice da nossa reunião. Nós trouxemos hoje aqui o Procurador-Geral de Justiça, né, o Zanicote, o Tribunal de Contas está aqui presente também, Ministério Público, a própria imprensa foi muito convidada para estar presente aqui, que é quem dá voz para a população. Então é uma somatória de esforços, porque sozinho nós somos muito pequenos. Agora, quando nós nos juntamos, ninguém segura o norte do Paraná. A demanda ela é muito relativa, porque você tem cidades de Londrina, Cambé, Ibiporã, que são muito próximas, você tem Bela Vista, Alvorada, Sertanópolis, que tem outras demandas. Então, o principal objetivo da AMEPAR é que você possa dar prioridade para isso. A AMEPAR organiza suas pautas. Nós temos pautas aqui hoje de infraestrutura viária, da 445, dos viadutos que o governador está fazendo, pautas de transporte coletivo, pautas de vulnerabilidade social de morador em situação de rua, que é o mesmo problema lá de Sertanópolis, é de uma pequena cidade, é o mesmo de uma grande cidade como Londrina. Então, são assuntos que nós pretendemos tratar com o governador e que ele possa trazer uma solução para a gente.
Entre os participantes estava o prefeito de Londrina, Tiago Amaral. Segundo ele, encontros como esses fortalecem o diálogo entre os gestores municipais, permitem a troca de experiência e a construção de projetos em conjunto, aumentando a capacidade de os municípios buscarem investimentos e soluções para problemas que afetam toda a região.
É muito importante, né? O que nós estamos construindo aqui é o resgate da força realmente do norte do Paraná. Norte do Paraná, que tem uma influência absurda para a formação do estado do Paraná, que nós conhecemos hoje, um estado, uma potência econômica, uma força na geração de riqueza, de receita, é realmente uma região que fez parte justamente desse grande potencial que o Paraná se transformou, graças à nossa atuação no agro, mas graças também à força da nossa migração, aquilo que nós geramos de renda e de receita. E esse resgate, não só a história, mas também esse resgate à nossa capacidade de gerar desenvolvimento econômico, de gerar inovação, é um dos pontos mais importantes. Isso começa pela nossa união, isso passa pela promoção e pela divulgação do norte do Paraná, isso percorre diversos caminhos, mas o principal deles é justamente trazendo eventos e pessoas de renomada liderança para conhecer ou voltar a falar sobre o norte do Paraná. Então, o Projeta Norte tem um propósito muito claro: fortalecimento das nossas cidades, da nossa região, para a promoção, novamente, do desenvolvimento econômico, melhoria de qualidade de vida para todos.
Foram várias palestras durante o encontro e um dos temas centrais foi a melhoria do transporte metropolitano, usado diariamente por milhares de moradores da região. A proposta discutida prevê a criação de um consórcio envolvendo os municípios, o governo do estado e a iniciativa privada para definir investimentos e ampliar a qualidade do serviço prestado à população. Cidades como Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, 1º de Maio, Alvorada, entre outras, poderão ficar sem um transporte metropolitano no próximo ano, em virtude da empresa responsável por transportar os usuários desistir, segundo ela, por falta, é claro, de subsídio Não existe aí, segundo a Aviação Garcia, forma melhor de seguir em frente, já que hoje o prejuízo é gigantesco. O governador do estado, Ratinho Júnior, destacou a importância dessa integração regional e explicou como esse trabalho conjunto pode beneficiar cidades como Londrina, Cambé, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, 1º de Maio, Alvorada e outros municípios do norte do Paraná com a criação desse consórcio.
Olha, primeiro é trabalhar um consórcio. É isso que eu tenho defendido com os prefeitos, porque uma cidade hoje, ela é inviável. Você tem um ônibus, muitas vezes, numa cidade dessa, que traz três passageiros para Londrina. Não paga a conta. Então, tem que subsidiar mesmo. Então, nós estamos fazendo um chamamento ao DR, né? Está organizando um chamamento novo para poder ver as outras empresas que tenham interesse nesse sentido. E através de um consórcio municipal, como é feito em Curitiba. Curitiba tem um consórcio metropolitano, que todo mundo coloca um pouquinho de dinheiro. O prefeito coloca um pouquinho de dinheiro, os outros, a capital coloca um pouquinho de dinheiro, o estado coloca um pouquinho de dinheiro. Então vai ter que organizar nesse sentido, como é feito em Barcelona, não muda, em outras regiões do mundo, esse modelo. Então nós temos que organizar nesse sentido para avançar e ter aí essa atratividade. Quando você monta o consórcio, você passa a dar escala. Quando você dá escala, você passa a ter maior potencial de dar lucro a esse consórcio. Dando um lucro, o empresário tem interesse. Se não der lucro, ninguém vai ter interesse. Então nós temos que organizar isso agora, que eu acho que é um caminho que nós estamos tomando que pode colaborar bastante com a região.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:22.
Bom, JB, até além aqui do comentário, do seu comentário, afinal de contas esteve lá no local, né, para falar sobre este evento, quero só dar um destaque aqui do finalzinho desta matéria, que fala sobre, então, o nosso transporte coletivo, né? O prefeito, o governador agora vem trazer a solução, fazer uma proposta, uma coisa só me chama a atenção, isso poderia ter sido visto em janeiro de 2026. E eu espero profundamente, né, disse isso ontem também aqui no Rádio Opinião, nós estamos em julho, né, 18 de julho de 2026, espero que esse acordo não se estenda de agosto para setembro, setembro ano eleitoral, pode pular o mês de outubro, fique para novembro e chegou dezembro, não resolvemos ainda, porque em janeiro nada se resolve, tá? Em janeiro nós teremos um novo governador, independente de quem seja o novo governador, em janeiro não há uma decisão concreta sobre esse ponto, a assembleia também será nova, recente para debater esse assunto, vai ficar de fevereiro para março e por aí vai. Então, já que Ratinho Júnior não sai do governo até dezembro, que ele possa agilizar e junto com a AMEPAR, que também não troca, porque os prefeitos não mudam esse ano, já possam amadurecer esse plano, que não possa ficar para depois. Aliás, a sugestão é válida, já poderia ter sido entregue essa sugestão no primeiro semestre do ano. Não precisava todo esse problema que os municípios adotassem, né, o modelo do transporte intermunicipal. Já que está resolvido temporariamente, bem entre aspas, né? Então vamos esperar para que isso, né, seja resolvido até o final do ano. É o nosso desejo para não ficar atropelado isso aí no começo do ano que vem, e medidas emergenciais têm que ser feitas para garantir o transporte, como foi feito agora na virada do semestre.
É verdade, não há a menor dúvida, rapidez, porque, e outra, né, a visão do governador, aliás, todos os prefeitos ali enaltecendo o governador, a forma como o governador está administrando e olhando bem melhor do que muitos e muitos outros aqui para a região. Realmente é um assunto para ser resolvido. Agora, olha, como não era um evento aberto, convidados, não, era um evento para os 22 prefeitos, alguns candidatos, em alguns casos prefeitos levaram e até aí havia adesão, como aconteceu com alguns vice-prefeitos lá. Eu mesmo na mesa sentei com Edson Pedro, poxa, um grande ouvinte que foi prefeito há muito tempo na cidade de Sertanópolis, também com o vice-prefeito da cidade de Rolândia, Horácio Negrão, e depois o próprio prefeito de Rolândia, então alguns convidados, o Nicolás Meria da Folha de Londrina, a reitora Andréa Nami, o vice-reitor Miguel Bellinati, o advogado Nilson Paulo, também presente o Marcelo El Cadre, da Sociedade Rural, e aí é constituída a mesa, o Alphonse Gardeman da Pado, e que, aliás, proprietário ali do Village, era o anfitrião ali recebendo, e na mesa o governador, o Conrado Scheller, o Francisco Zanicotti, do Ministério Público, procurador-geral, o Durval Amaral, do Tribunal de Contas. Então, é uma oportunidade, por isso, olha, agradeço muito ao prefeito Conrado Scheller pela oportunidade, por ter convidado e para a gente ter participado, mesmo porque conversamos bastante com o prefeito Tiago Amaral, foi o único prefeito que usou a palavra em nome dos outros prefeitos, e aliás, no final eu falo um pouquinho mais a respeito, e tudo girando em torno da união dos prefeitos da região. E aquilo que eu falava, isso sem dúvida é muito importante. Aliás, muito elogiado o presidente da AMEPAR, o Conrado Scheller, porque está fazendo essa união e através dessa união, veja, foi um evento ali fechado na manhã, depois os prefeitos continuaram, mas o governador presente. Então, e o governador apoiou, falou e está disposição, e eu acho que isso realmente é importante para fortalecer a nossa região, e fortalecendo a região, fortaleceremos as cidades.
7:27.
Confira com a Paiquerê.
7:27.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
O Ministério Público pede que atendimento seja preservado durante intervenção na Santa Casa de Londrina.
Londrina registra neste ano o segundo óbito por dengue.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200 e saiba mais.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira Científica. Referência em Olimpíadas no sul do Brasil. Mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas. Seja nação ou ângulo londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
7:31.
Confira com a Paiquerê.
7:31.
A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim epidemiológico com os dados atualizados.
De janeiro até 15 de julho, Londrina registrou 10.299 notificações de dengue. São 1.292 casos confirmados, 8.079 descartados e 928 ainda em investigação.
Os números mostram redução expressiva em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2025, a cidade tinha mais de 20 mil notificações e 4.717 casos confirmados.
A diminuição é atribuída à menor circulação do vírus e à desaceleração da infestação do mosquito Aedes aegypti.
A redução também aparece no número de mortes. Londrina registrou 52 óbitos por dengue em 2024, 9 em 2025 e agora 2 casos confirmados em 2026.
A vítima mais recente é uma mulher de 59 anos, tabagista e sem comorbidades identificadas. Segundo a Secretaria de Saúde, ela começou a apresentar sintomas no dia 6 de junho, com febre, dores musculares, dor de cabeça, náuseas, vômitos e dor nas costas.
A paciente procurou atendimento médico apenas no dia 13 de junho e veio a óbito no dia seguinte no Hospital Universitário.
O caso permaneceu em investigação até a conclusão dos exames e da análise epidemiológica que confirmaram dengue como causa da morte.
Mesmo no inverno, quando a atividade do mosquito costuma diminuir, a Secretaria Municipal de Saúde informa que as equipes de endemias continuam realizando visitas domiciliares.
A população pode solicitar vistorias, denunciar possíveis criadouros do mosquito e informar locais com risco de proliferação por meio do Disque Dengue no telefone 0800-400-1893, 0800-400-1893, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 16:00.
E também é possível registrar denúncias pela plataforma online da Prefeitura de Londrina, disponível 24 horas por dia.
Na Paiquerê, 7:33.
É, claro, números positivos, não podemos dizer que não era, afinal de contas, ano passado nós estávamos com 20 mil notificações. Absurdo o número de notificações de dengue neste período aí, né? Ainda em julho, nesse mesmo período do ano passado. Neste ano nós estamos com 10.299 notificações de dengue, né? Mas ainda nós temos muitos casos confirmados, mais de 1.200, sendo que ainda tem 900 em investigação. Se metade desses 900 aí forem também confirmados, a gente vai para mais de 1.500 casos. Então, é importante sempre a gente tomar cuidado. Infelizmente, nós teremos que registrar aqui, né, este último óbito foi relacionado aí a uma mulher de 59 anos, sem comorbidades, com tempo em investigação, e agora, infelizmente, vem a confirmação, foi por dengue também, mais um óbito, 2 confirmados já em 2026. Estamos perdendo a guerra pro mosquitinho, né? Infelizmente. E aí vale, olha, lembrar inclusive que estava surtindo efeito, né? Já também aquele mutirão nos bairros, então a prefeitura poderia adotar novamente aquele dia D de combate à dengue, voltar a intensificar aí todo fim de semana, se não der por conta de servidores, fim de semana sim, outro não, quinzenalmente, mas precisamos ter aquele mutirão novamente nos bairros. Ajuda muito a endemias entrando nas casas, limpando os espaços, CMTU tirando todo o lixo que há nas ruas, enfim, nas áreas comuns, né? E também, é claro, a conscientização sobre a dengue. Isso ajuda muito, ajuda a reduzir, foi o que trouxe aí bastante do resultado positivo hoje, então é importante que a prefeitura também retome estas ações.
É verdade, é positivo, não há dúvida, né, com referência a isso. A única coisa que eles deixam de dar o número da incidência, da percentagem, não é? Do mosquitinho da dengue encontrado nos locais. Estava em 10%. É muita coisa. E isso realmente pode vir a criar, a complicar, principalmente com referência ao número daqui a pouco, com chuva, com calor. Isso é que é importante, diminuir realmente essa incidência é muito importante. E a batalha tem que continuar e continuar para valer.
7:35.
Confira com a 91,7.
7:35.
Ministério Público pede que atendimento seja preservado durante intervenção na Santa Casa de Londrina.
A nova gestão da Santa Casa de Londrina afirmou nesta sexta-feira, dia 17, que o hospital permanecerá de portas abertas e seguirá atendendo a população. A determinação foi feita durante entrevista coletiva após a unidade enfrentar uma crise envolvendo a falta de insumos e medicamentos, situação que ameaçava comprometer o funcionamento do pronto-socorro e a realização de cirurgias. A intervenção judicial, inicialmente prevista para durar 180 dias, terá como objetivos garantir a continuidade da assistência, reorganizar a gestão e realizar uma auditoria nas contas financeiras e contábeis da instituição. Caso sejam identificadas desvios de recursos, a situação poderá resultar em responsabilização. O interventor judicial Reili Aranda Lopes explicou que a chegada de materiais enviados pelo Hospital Universitário e pelo Hospital Evangélico foi fundamental para evitar a suspensão dos serviços durante o fim de semana. Segundo ele, sem esse apoio emergencial, a Santa Casa poderia ter precisado interromper temporariamente os atendimentos.
Nenhum paciente vai deixar de ser assistido pela Irmandade, né? A gente tem uma provisão, conhece a história de quanto que a gente precisa para ter aí de medicação, de insumos em geral, para manter todos os pacientes, e nós estamos correndo atrás. Nenhum paciente vai deixar de ser assistido. O município de Londrina tem sido muito parceiro nesse momento. O SAMU, dentro do possível, tem feito um direcionamento para tentar encaminhar o menor número possível aí de casos mais complexos que vai ter um consumo elevado de medicamentos, mas podemos garantir que a gente vai fazer de tudo, meu irmão, para que nenhum paciente deixe de ter atendimento.
A promotora de defesa da saúde, Suzana Lacerda, que acompanha a investigação sobre a administração do hospital, reconheceu a gravidade dos problemas encontrados, mas afirmou que não há motivo para pânico. Conforme a promotora, muitas cirurgias foram canceladas por conta de que não haviam insumos para atender esses pacientes, mas que agora, neste momento, com apoio de outros hospitais que emprestaram insumos e medicamentos, os atendimentos não serão interrompidos.
O hospital hoje está aberto porque outros hospitais, em especial o Hospital Universitário, supriu essa falta de insumos. E, portanto, nós não temos problema com isso, e nem de colocar os pacientes em risco, que é o que havia gerado o fechamento do pronto-socorro. E, portanto, o hospital está aberto, está funcionando, o corpo clínico está apoiando o trabalho do interventor. Nós tivemos uma excelente reunião ontem. Hoje o interventor fez uma reunião com as lideranças dos funcionários, para que haja um esclarecimento sobre o que é intervenção e que tudo isso significa. Então, há muito trabalho pela frente, mas o importante é que o atendimento à população não cessa.
Segundo a promotora Luciana Lacerda, a Santa Casa tem recebido apoio de várias frentes para que haja insumos e atendimentos não sejam paralisados.
A Santa Casa, ela atende também o privado e os convênios, em contato também com empresas conveniadas, também estão apoiando esse momento do hospital, e tudo isso vai proporcionar que o hospital consiga atravessar esse momento difícil, porque, na verdade, um hospital ele precisa ter, vamos dizer assim, não é possível que um hospital desse porte trabalhe com insumos para 3 dias, como nós encontramos essa situação.
O diretor clínico da Santa Casa, Heitor Andrade, explica que a unidade recebe diariamente entre 300 a 400 pacientes, entre atendimentos emergenciais e internações. Segundo ele, os insumos que estão chegando permitirá um atendimento sem interrupção.
Os insumos que estão chegando é para todos os setores, para abastecer todo o hospital, principalmente as unidades intensivas e pronto atendimento, que é onde concentra os pacientes mais graves que demandam mais insumo. Todo tipo de paciente, sedação, droga vasoativa, que é para manter a pressão do paciente em níveis normais, até antibióticos, todos os insumos que a gente está atrás é principalmente para o paciente mais crítico. A gente tem os nossos gastos diários, todos de maneira previsíveis, e é em cima disso que a gente está trabalhando, com a projeção que nós temos de consumo médio e projetando já para a gente conseguir passar o final de semana, né? Porque hoje é sexta-feira, tem a dificuldade de compra e, como já foi dito, temos os tais parceiros que têm colaborado muito. Então hoje a gente tem provisão de drogas e sedação para passar todo o final de semana e inclusive começo da semana que vem. Nossas provisões, lógico, todo mundo sabe da dificuldade financeira que a Santa Casa enfrentava. Os consumos nossos eram feitos, as compras, semanais. Então a gente tinha as provisões semanais. Não tinha esse desabastecimento que estamos vivendo agora.
A Santa Casa de Londrina é uma referência em atendimento terciário no norte do Paraná e está sob investigação do Ministério Público desde 2023. Entre os problemas apontados estão atrasos em pagamentos, falta de especialistas, falhas sanitárias, autoendividamento e descumprimento de obrigações relacionadas ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:41.
Olha, ontem de manhã, antes dessa definição, dessa entrevista, de saber destas medidas, a gente conversou bastante lá no Village com o prefeito Tiago Amaral. Muito preocupado, claro, a prefeitura preocupada, a Secretaria de Saúde preocupada, a suspensão dessas que havia acontecido, não é? Das intervenções cirúrgicas, as cirurgias eletivas, até a possibilidade de fechamento do pronto-socorro, isso para a cidade de uma forma geral, para os outros hospitais, para a saúde pública em Londrina, é um problema muito sério. A Santa Casa é muito grande, faz um trabalho espetacular e não poderia, não é, acontecer. Então, eu acho que por esse aspecto, por esse lado, pelo menos, né, o caminho foi encontrado com rapidez, a participação de outros hospitais ajudando, como é o caso do HU, do Hospital Evangélico, mas vejam, é solução para o final de semana, para o começo de semana. Também há aí a expectativa de antecipação de verbas que deveriam chegar lá para frente, de antecipar exatamente para dar condição de comprar medicamentos, de comprar insumos, enfim, para tocar a vida do hospital. Claro, enquanto isso, a expectativa da diretoria, não é, do hospital, que entrou com recurso tentando reverter a situação no Tribunal de Justiça, mas o fundamental, sem dúvida, é não deixar, não parar de atender. Tá lá a equipe médica, a equipe de enfermeiras, e o problema é financeiro. Quer dizer, encontrando uma solução, mesmo que, não é, paliativo, mesmo que uma solução não a longo prazo, mas pode realmente resolver o problema do hospital, da Santa Casa, continuar a sua vida, continuar o atendimento.
Daqui a pouquinho nós teremos, então, na sequência deste material, o Ted Pérez vai trazer também o plano de ação do interventor, né? O Rei Literanda Lopes já colocou ali tudo que ele pretende fazer na Santa Casa de Londrina, a partir de agora, o que esta intervenção vem mapear, né, dentro do plano. Mas é importante que o Ministério Público se posicione. E é claro, os nossos ouvintes já estavam mandando mensagem por aqui, relacionando aí a pausa, né, a suspensão de algumas atividades eletivas. Então é importante que o Ministério Público fique em cima, tanto para que a intervenção seja bem solucionada, mas também que o atendimento seja preservado. Afinal de contas, estamos falando aí da Santa Casa, tão importante, tão tradicional na cidade, e junto com ela também outros atendimentos, como o próprio Hospital Infantil.
7:44.
Confira com a Paiquerê.
7:44.
Daqui a pouquinho tem esporte aqui em 91,7. Seu destaque, J. Matheus.
Empate do Londrina com o Botafogo o mantém como primeiro fora da zona de rebaixamento.
Jornal da Manhã.
A
mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Vai querer 91,7.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Alcatra com a minha bovina Argos, peça, pedaço, bife, moído, 42,90 ao quilo. Sobrecoxa de frango Nat ITF, 1 quilo, 10,90. Cerveja Budweiser Lata, 350ml, 3,79. Café Melita Tradicional Extra Forte, 500 gramas, cada, 24,99. Kit toalha de banho e rosto e una, a casa, 64,90.
Compre com Clube Angelone e participe!
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial recebe diretores da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. A CMTU é responsável por dezenas de serviços que impactam o dia a dia do londrinense. Coleta de recicláveis e dos resíduos orgânicos, gestão dos PEVs, roçagem e limpeza da cidade, desentupimento de bueiros, bem-estar dos pequenos animais, sinalização e fiscalização do trânsito, transporte público, regulamentação de feiras, dentre tantas outras atribuições. Presenças do presidente da companhia, Renan Salvador, do diretor de operações, Ricardo Ferreira, e do diretor de trânsito, Renan Neves. Vamos saber quais as perspectivas da CMTU para melhorar o atendimento à população. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe também pelo YouTube, canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
7:48.
Confira com a Paiquerê.
7:48.
Paiquerê. Bom dia. No Jornal da Manhã, os destaques do esporte. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, tivemos o empate do Londrina com o Botafogo de Ribeirão Preto no VGD pelo placar de 0-0. O resultado mantém o Londrina como o primeiro time fora da zona de rebaixamento no certame. Outros resultados de ontem: São Bernardo 1, Avaí 1, América Mineiro 1, Ceará 1, Juventude 2, Cuiabá 0, Fortaleza 1, Novo Horizontino 0. Hoje o campeonato continua. 16:00, Ponte Preta e Goiás, Criciúma e Vila Nova, Sport e Operário. 18:00, Atlético de Goiás contra o Atlético de Minas. Na Série A do Campeonato Brasileiro, 2 jogos ontem. Fluminense empatou no Rio de Janeiro com o Bragantino em 1-1. Já a equipe do Mirassol venceu o Grêmio Porto Alegrense por 2-1 e Bruno Santos estreou marcando um dos gols da equipe paulista. Em jogo atrasado, o Bahia venceu a Chapecoense pelo placar de 2-0. Amistoso disputado em Cuiabá, o Flamengo venceu o Olímpia do Paraguai pelo placar de 4-2. falando do empate do Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O Londrina criou boas oportunidades de gols contra o Botafogo ontem à noite no estádio Vitorino Gonçalves Dias, sobretudo no primeiro tempo. Porém, as oportunidades criadas não foram convertidas em gols. O time alvo-celeste sentiu a falta de seus artilheiros, Bruno Santos, que hoje está jogando a primeira divisão pelo Mirassol, e Iago Teres, que foi embora para o futebol japonês. O técnico Rogério Micali, mesmo com muitas mudanças na formação do time considerado principal, conseguiu dar um bom padrão de jogo. A grande novidade contra o Botafogo ontem à noite no VGD foi a presença do zagueiro Wallace fazendo a função de volante. E olha que o experiente jogador teve uma boa atuação. Na entrevista coletiva, o técnico Alves Celeste lamentou o pouco tempo de preparação, as muitas mudanças e agora, né, tendo que arrumar o time ou rearrumar o time dentro da competição.
Na verdade, assim, nós estamos nos adaptando a cada período, né? A cada jogo, tentando fazer a equipe mais competitiva possível com as peças que nós temos em mão para aquele momento. No jogo do CRB para cá e do último jogo do América, quase 6 peças que vinham atuando, elas não estavam atuando, né? Então, assim, dificulta um pouco. A gente também perdeu um artilheiro que fazia gol, inclusive fez gol hoje, né? Que eu já fiquei sabendo. Que estava fazendo uma diferença pra gente. E também hoje, até criamos um volume muito grande de possibilidades. Eu acho que fizemos mais de 20 chutes ao gol, se não me engano, 22 chutes ao gol. Né? Tivemos uma bola na trave ali do adversário. Então, assim, nós tivemos um volume muito grande de um domínio. E ainda com a equipe em construção, com vários jogadores que chegaram, que tem pouco treinamento, que é o caso do Pablo. Eu vi hoje até que houve um pouquinho de algo, não pode acontecer, é injusto com ele. Ele é muito cedo chegando, ele está se adaptando a uma forma de jogar, uma engrenagem de time, e eu considero injusto. Não se consegue montar uma equipe uma semana. Então a gente está tentando, na medida do possível, ganhar pontos, né, e formar uma equipe. Nós estamos montando uma outra equipe do Londrina. É isso. Então, assim, um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, porque não é fácil uma situação como essa. A gente tem jogos um em sequência do outro, com a janela aberta, com a chegada de contratações, e que a gente tem que se reabilitar no campeonato.
No fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina joga na próxima quarta-feira em Recife, no Estádio dos Aflitos, contra o Náutico. A tendência é de que o time tenha mais uma vez modificações, sobretudo no meio-campo, com a volta de Tarik, que cumpriu a suspensão automática. E fica a dúvida em relação ao aproveitamento de Lucas Marques, que está ainda se recuperando de uma leve lesão muscular. Com o Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Agora o assunto é Copa do Mundo, que termina neste fim de semana. Matheus Camargo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
FIFA encerra a polêmica e nega que show do intervalo da final da Copa terá meia hora.
Produtor rural, marque um golaço na sua produção. Escale os produtos da Drexis Agro e seja campeão de produtividade. Seu time em campo com alta tecnologia e insumos selecionados. É colheita certa, é produção conquistada. Jogue com a Drexis Agro. WhatsApp 99126-4493.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome. Fim de obra, consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro.
home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de obra 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43-3342-4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com dois L's. WhatsApp 999281930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis 1930, pertinho da Rádio Paiquerê.
A grande decisão da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina em Nova Jersey no domingo terá uma dinâmica diferente. Após rumores de que o período de descanso entre os tempos poderia ser dobrado devido às atrações musicais, a FIFA agiu nos bastidores para encerrar qualquer polêmica. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, a entidade máxima do futebol detalhou às federações dos dois países que o intervalo da partida em Nova Jersey terá a duração exata de 17 minutos. A marca supera em apenas 2 minutos o tempo tradicional de um jogo de futebol. Especulações de bastidores sugeriam que o confronto poderia ficar parado por até 30 minutos para a realização do show do intervalo. No entanto, o plano operacional para o espetáculo foi planejado de forma compacta para não prejudicar o ritmo dos atletas. A previsão oficial é que o show do intervalo, estrelado por Madonna, BTS, Shakira e Justin Bieber, dure rigorosamente 11 minutos. Os outros 6 minutos restantes do cronograma serão utilizados pelas equipes de apoio para a montagem e a desmontagem rápidas de toda a estrutura do palco que vai programado. Com os boletins da Copa do Mundo 2026, na Paiquerê 91,7, Matheus Camargo.
Bateu, amassou ou riscou a lataria do seu veículo? Conte com a Fast Car Premium, especializada em funilaria e pintura. A seleção brasileira conta com os craques na Copa e você pode contar com os craques da Fast Car todos os dias. Serviços com a garantia de uma oficina parceira das grandes seguradoras do mundo. Fast Car Premium, marginal da 445, número 274, no Jardim Sabará. WhatsApp 3347-4774.
Laboratório Oswaldo Cruz, rumo aos 50 anos. Estamos em Londrina, Cambé e Ibiporã. Faça parte do nosso Clube Mais e tenha descontos especiais em exames laboratoriais e agora também em exames de imagens. Receba seus resultados de exames laboratoriais no seu WhatsApp. Laboratório Oswaldo Cruz, 3376-6100.
O inverno está chegando e você vai deixar as infiltrações tomarem conta do seu imóvel? Paredes úmidas trazem mofo, riscos à saúde e graves problemas na estrutura. Não corra riscos. O time da Techstone Tintas tem a solução certa. Proteja sua casa com nossa linha de impermeabilizantes, massa acrílica, tintas acetinadas e emborrachadas. Drible os problemas desse inverno. Faça seu orçamento 43-33-73-53-53.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa.
7:58.
Vira com a Paiquerê.
7:58.
Neste fim de semana, a Secretaria Municipal de Saúde realiza novas ações de vacinação contra a gripe fora das unidades básicas de saúde.
São 3 locais em diferentes regiões da cidade para ampliar a cobertura vacinal que continua abaixo da meta entre idosos e crianças.
Hoje, sábado, das 9h às 3h, será realizado um drive-thru de vacinação no Yacht Club de Londrina, aqui em frente à Paiquerê 91,7, na região central, Avenida Higienópolis.
A vacina será aplicada em pessoas que chegarem de veículo, motocicleta ou até mesmo a pé, sem a necessidade de agendamento.
Também hoje, sábado, das 3h às 7h, a vacinação estará disponível durante o programa O Orgulho do Meu Bairro, no Residencial Vista Bela, na região norte.
Amanhã, domingo, dia 19, das 9h às 3h, a Secretaria de Saúde irá manter um ponto volante de vacinação durante o Arraiá da Lourdes 2026. A festa junina na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Cian, na região leste de Londrina.
Para receber a dose, basta apresentar um documento oficial com foto. E a secretaria orienta que a população também leve a carteira de vacinação para atualização de outras vacinas, caso seja necessário.
A vacina contra a gripe está liberada para toda a população com 6 meses de idade ou mais. Além dessas ações especiais, o imunizante continua disponível nas unidades básicas de saúde da área urbana, das 7 da manhã às 6:30 da tarde. Na zona rural, a vacinação segue o horário de funcionamento de cada unidade.
Os dados mais recentes da Secretaria Municipal de Saúde mostram que a cobertura vacinal entre os grupos prioritários está em 56%, índice ainda distante da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.
Entre os idosos, a cobertura é de 58%. Entre crianças, chega a 41%. Já entre as gestantes, a vacinação alcançou 119% da população estimada, resultado atribuído pela secretaria por conta da procura acima do previsto inicialmente.
Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é atualizada todos os anos para proteger contra as cepas mais circulantes dos vírus influenza A e influenza B. A imunização reduz o risco de casos graves, internações e mortes causadas pela doença.
Na Paiquerê, 8:01.
Me parece que o que nós esperávamos aqui com a liberação para o público em geral não ocorreu. Nós esperávamos, quando mudou aí a vacinação, né, do público prioritário para o público geral, que adultos, homens e mulheres fossem levar as crianças ou acompanhar os idosos para aumentar esse índice de vacinação do público prioritário. A hipótese era de que, olha, somente para levar as crianças ou para acompanhar um idoso, talvez a logística ficava diferente, e agora com o público geral indo à vacinação, este número iria aumentar. Não foi o caso, infelizmente. Nós temos ainda a cobertura de 58% só entre idosos e 41% entre crianças. Baixíssimo o nível da cobertura vacinal. Então, nós temos que entender que quem não vacinou criança até agora realmente não quer, não vai vacinar, e tem os seus motivos ideológicos ou talvez uma falta de conhecimento um pouco mais relacionado à ciência. Entre idosos a mesma coisa. Quando a gente chega no número ali de 58%, dá a entender que a partir disso, né, não são mais os idosos autônomos que procuram a vacinação, é aqueles que têm que ter um adulto levando ou acompanhando, né, ou algum tratamento, estão em algum tratamento e aí tem que ser levados lá. Infelizmente, parece que nós estamos aí quase estagnando o número. Na soma do grupo prioritário, nós estamos em 56%, porque as gestantes ultrapassaram o número previsto, né? Quando a gente fala de 119% aqui, é porque era previsto o número X de gestante, e nesse meio caminho, né, mais gestantes do que o previsto foram procurar, ou porque ficaram gestantes depois, ou porque aí algumas puérperas também começam a procurar, além do que já estava previsto inicialmente. Enfim, o número extrapola mesmo, é normal. 119, então, das gestantes, mais os 41% das crianças traz essa média geral em 56%. Baixíssima, né? Já que o Ministério da Saúde pede 90%. Então, é o fim de semana, o momento ideal de aproveitarmos aí a vacinação. Hoje, sábado, agora pela manhã, está sendo aqui no Yacht Club, na frente da Paiquerê, até as 3 da tarde. Depois das 3 da tarde, será lá no Vista Bela, no Orgulho do Meu Bairro. E amanhã, a partir das 9 da manhã, lá na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Cian, todos podem procurar se vacinar acima dos 6 meses de idade.
8:03.
Confira com a Paiquerê.
8:03.
16 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Na Unifio, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifio, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43 33 75 7474.
Unifio. Você já decidiu.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Você sente que a desorganização rouba seu tempo, a sua paz e até a sua energia? Então você não pode perder uma conversa transformadora com Lissandra Granado, personal organizer e autora do livro A Graça na Ordem. Vamos descobrir como a organização pode mudar muito mais do que a casa. Ela pode transformar a mente, as emoções, os relacionamentos e a forma de viver. Não perca, é neste sábado, à 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero.
Oferecimento. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Jornal da Manhã.
8:07.
Confira com a Paiquerê.
8:07.
Novo interventor da Santa Casa traça plano de ação para enfrentar a crise.
A Santa Casa de Londrina passa a ter nova gestão após decisão da Justiça. O diretor do Hospital da Zona Norte de Londrina, Reuli Alberto Aranda Lopes, foi nomeado interventor judicial e assume a administração da instituição com a missão de reorganizar o hospital e garantir a continuidade dos serviços prestados à população. Reuli não ocupará as duas funções. A intervenção ocorre após a investigação do Ministério Público iniciada no ano de 2023, identificar uma série de irregularidades, incluindo problemas assistenciais, sanitários, contratuais, trabalhistas e financeiros. Entre as primeiras atribuições do interventor está a elaboração de relatórios técnicos sobre a situação da Santa Casa, apontando as condições do funcionamento da unidade e as medidas necessárias para a regularização, a gestão administrativa, financeira e assistencial. Reuli Alberto Aranda Lopes explica quais medidas iniciais foram tomadas como novo interventor do hospital.
A nossa equipe fez um levantamento de quais são as necessidades básicas, né, para os próximos dias. E a gente está tentando correr atrás de empréstimos. Conseguimos agradecer muito o Hospital Universitário, que ajudou a gente aí nesse processo para manutenção. E a gente está correndo atrás de outras alternativas. É, entre outras alternativas, né, a Irmandade Santa Casa ela atende não só pacientes do SUS, mas também pacientes de convênios e particulares. Então, hoje pela manhã, eu fiz uma conversa com o nosso principal convênio parceiro e solicitei a possibilidade de que eles façam um adiantamento da nossa parcela, porque a gente, tudo que a gente atende num mês, a gente recebe depois que fatura. Então, eu pedi o adiantamento, é sempre no dia 30. Eles entenderam a necessidade e estão fazendo o possível para fazer esse pagamento hoje, e esse dinheiro a gente vai converter em sumo para garantir que, pelo menos aí para a próxima semana, a gente não sofra de novo com o desabastecimento.
Sobre o diagnóstico financeiro da Santa Casa, o novo interventor esclareceu.
Eu não tive tempo, gente, de ver isso. Eu cheguei aqui com uma situação de desabastecimento que hoje foi a prioridade do dia. Fui nomeado pela juíza ontem à noite. Primeira situação, nós viemos ontem à noite aqui para conversar com o corpo clínico, que eu preciso que o corpo clínico entenda que a intervenção vem para colaborar e para melhorar o serviço, e não por qualquer outra razão. E aí, com isso, a gente já recebeu a notícia aí dessa falta de insumos que se agravaria no final de semana. Então, hoje foi força total de toda a equipe para conseguir reverter esse cenário. O cenário que nós encontramos aqui hoje foi um cenário muito diferente do que eu consegui, do que eu entreguei no outro hospital que eu estava. Então, eu preciso tomar pé. Não dá para eu chegar e criticar e falar, olha, o cenário está muito ruim, 180 dias não vai dar. Mas também não posso dizer, ah, não é tão ruim assim, acho que dá. Então, eu acho que qualquer coisa nesse sentido que eu disser não vai contribuir para a história.
Outro ponto destacado pelas investigações é o agravamento da situação financeira da Santa Casa, que acumula dívidas com fornecedores, prestadores de serviços médicos, tributos e contas de serviços essenciais, como água, energia elétrica, internet e telefonia. O novo interventor acredita que a intervenção não vai prejudicar o relacionamento com os fornecedores.
Eu espero que não. A gente precisa mostrar que a intervenção ela vem para trazer alguns benefícios até para a instituição. Alguns incentivos novos, algumas oportunidades novas. Eu já pedi hoje, como uma das primeiras ações, um levantamento de todos os nossos credores, né? Todos aqueles prestadores, fornecedores com quem a gente tem vínculo, para tentar entender o tamanho disso e começar a chamar a partir da próxima semana para conversar e ver como que a gente pode melhorar a relação.
A promotora Suzana Lacerda destaca o novo momento para a Santa Casa e explica quais critérios técnicos levaram a justiça a escolher o diretor do Hospital Zona Norte para o cargo de interventor.
A escolha do interventor se baseou numa pessoa que tivesse experiência na área pública e na área privada e alguém que estivesse disposto a assumir essa situação bastante difícil. É algo desafiador, contraria vários interesses, não é algo fácil. E alguém que tenha honestidade e consiga, então, enfrentar todas essas dificuldades e planejamentos e também já tenha demonstrado na sua atividade funcional uma mudança em outros locais que tenha trabalhado e foi isso que o interventor em questão demonstrou.
O novo interventor da Santa Casa, Reuli Alberto Aranda Lopes, destaca o apoio do Estado e município de Londrina nesta nova etapa e deixa claro que, neste momento, os trabalhos serão para garantir atendimento e reestruturação e que tudo será de forma bem transparente.
Muita transparência em tudo, em todas as ações. A gente pode errar, mas a gente tem que assumir quando a gente errar. Não estou dizendo que isso não acontecia antes. Você disse isso. O que eu estou dizendo é que nós temos um compromisso com a sociedade, nós somos uma instituição filantrópica, a gente depende da doação da comunidade, então eu preciso prestar contas do meu trabalho. Agora, mais do que nunca, como interventor judicial, eu devo satisfação a toda a população e à juíza.
Com a nomeação de Reuli Alberto Aranda Lopes, a expectativa é que a intervenção judicial permita a adoção de medidas para reorganizar a instituição, recuperar o equilíbrio financeiro e assegurar a manutenção do atendimento hospitalar à população de Londrina e também região. Além das irregularidades já apontadas, a Santa Casa de Londrina enfrentou novos problemas que agravaram a crise administrativa e financeira. Em janeiro deste ano, a instituição foi inabilitada em uma licitação do governo do estado por apresentar índices de liquidez muito abaixo do mínimo exigido, evidenciando a fragilidade de sua situação financeira. Na área assistencial, desde agosto de 2023, o Hospital Infantil Sagrada Família, administrado pela Santa Casa, deixou de manter escalas regulares de cirurgiões pediátricos. A falta de especialistas provocou sobrecarga no Hospital Universitário de Londrina, que passou a absorver parte da demanda por atendimentos cirúrgicos pediátricos. As investigações também apontaram atrasos nos repasses destinados ao pagamento de honorários médicos do Sistema Único de Saúde. e em 2024 o déficit acumulado superou 11,2 milhões de reais, comprometendo a contratação e a permanência de médicos especialistas. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:15.
Olha, essa é a situação. Evidentemente que agora tudo emergencial, não é? A tentativa aí, aliás, já foi falado até na matéria anterior a respeito dos insumos agora para o final de semana, de medicamentos para o final de semana, para voltarem às cirurgias eletivas marcadas, para não suspender empréstimos agora, e provavelmente uma grande parceira da Santa Casa é a própria Unimed, que tem condição, né, que pode efetivamente aí adiantar pagamentos que são feitos normalmente. Mas olha, Bruno, é uma situação realmente difícil, porque isto é, são medidas emergenciais, mas e a sequência?
Pois é, o bom é que o rei já tem a clareza, né, de como fazer e do que ser realizado ali.
Sim.
Mas provavelmente vai precisar de ajuda, vai